Palavra de especialista.
Nós estamos conversando aqui com José Milagre, que é advogado especialista em direito digital e telecomunicações. Estamos conversando sobre portabilidade e agora caímos naquela questão do desconto, né? Que às vezes a operadora oferece um celular a R$1,00, por exemplo, só que tem um contrato todo explicando que, por exemplo, em 12 meses, o senhor falou anteriormente que agora o período é 12 meses, perfeito, a pessoa tem que ficar vinculada àquela operadora. É dessa forma que funciona?
Exatamente isso. Nos termos da resolução 477/2007, que alterou o serviço móvel pessoal, nós temos no artigo 40 que a prestadora do serviço móvel pessoal poderá oferecer benefícios aos seus usuários e, em contrapartida, exigir que os mesmos permaneçam vinculados à prestadora por um prazo mínimo, né? Então, esses benefícios podem se dar, por exemplo, no caso da aquisição de uma estação móvel. Quando eu digo estação móvel, estou me referindo aos celulares, em que o preço cobrado pelo aparelho, por exemplo, terá um valor bem abaixo do praticado no mercado. Então, a lei prevê esta situação. E nesta hipótese do usuário, mesmo assim, pretender a portabilidade, não quer cumprir o tempo máximo de permanência, e hoje a lei exige, a lei condiciona, é inválido contratos com tempo máximo de permanência de 18 meses, 24 meses. O tempo máximo de permanência hoje, segundo o próprio artigo 40 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, é de tão somente 12 meses. Se mesmo assim o usuário pretende sair deste plano, desistir dos benefícios, a operadora poderá exigir então uma multa de rescisão, desde que seja justa e razoável, devendo ser proporcional, logicamente, ao tempo restante para o término desse prazo final. Então, tem amparo legal, as operadoras hoje têm amparo legal para exigir a multa. Significa dizer o quê? O usuário está livre, ele pode ir para onde quiser e levar consigo o seu número, mas ele também deve respeitar os contratos.
Agora, doutor José Milagre, quando o consumidor fez um contrato de fidelização com aquela operadora, porque comprou um celular barato e tudo, e esse celular começa a dar problema, como é que ele fica?
Olha, o celular, o equipamento com problema, nós já saímos da esfera do mercado regulatório e ingressamos no Código de Defesa do Consumidor, 8078 de 90. O consumidor ele tem o direito, nos termos do artigo 12 e 14, de ver o produto reparado, né, de ter a reparação do produto imediatamente. Se não for possível a reparação, a substituição do equipamento. Isso também pode ser levado, logicamente, a uma reclamação junto aos órgãos de proteção ao consumidor para que seja regularizada a situação sob pena de extinção, de resolução do contrato, porque uma das partes, nesse caso a operadora, não cumpriu com as suas obrigações contratuais, que era oferecer um terminal de qualidade. Se for o caso, em algumas situações, até mesmo levado à apreciação do judiciário para que ele consiga a rescisão, a resolução deste contrato sem prejuízo dos eventuais danos que ele teve por ficar sem o seu equipamento celular.
E se por acaso o consumidor está com esse contrato de fidelização com a operadora e é a própria operadora que começa a apresentar problemas, tipo chamadas não realizadas, cobrando por chamadas não realizadas, como é que fica o consumidor também?
As cobranças indevidas, elas serão ressarcidas em dobro, tá? Isso é uma disposição já existente no nosso ordenamento, reforçado pela resolução também. Hoje é preciso muita cautela com relação às cobranças. É muito comum também as operadoras de telefonia se esquecerem de cobrar o usuário, né? Eu tenho contas, por exemplo, que já excederam 60 dias e até agora não recebi nenhum tipo de cobrança, de repente nós recebemos um tipo de boleto. A resolução que instituiu o serviço móvel pessoal preocupou-se com isso também e criou que se as contas não chegarem em até 60 dias da prestação de serviço, caberá a operador oferecer ao usuário formas de parcelamento e negociação dessas contas passadas, sem a possibilidade de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Isso fica bem consignado também.
E sem cobrar juros também?
Sem cobrar, logicamente, por decorrer de culpa da operadora e não de uma falha do consumidor. Outro detalhe que deve ser observado também diz respeito à alteração dos planos pré-pagos. Hoje, antigamente, o consumidor tinha um prazo reduzidíssimo de 90 dias para utilizar os seus créditos. E ao final desses créditos, os créditos simplesmente evaporavam, né? Não existia um banco de créditos. Hoje a legislação já institui. Os créditos devem ter validade por 6 meses E se ao final dos 6 meses remanesceu algum crédito, ao pagar para recarregar, esse crédito remanescente deve retomar, deve ser restituído ao consumidor que já havia adquirido o mesmo produto. Com relação às cobranças também, alterou-se o prazo para cobrança, né? Hoje eu tenho um prazo de 6 meses, após os 6 meses, durante 30 dias após os 6 meses, eu ainda conseguirei receber ligações a cobrar, né? Após esses 30 dias, o celular efetivamente para, né? Eu não recebo e também não estou fazendo, e a operadora hoje tem um prazo de 45 dias para inserir meu nome em um serviço de proteção ao crédito qualquer. Antes o prazo era de 30 dias, então a operadora podia já, 30 dias após o vencimento, já providenciar a inclusão da negativação do nome do consumidor. Hoje o prazo foi estendido para 45 dias, o que sem dúvida é um benefício em favor do consumidor.
E a operadora tem que avisar também que vai incluir o nome, né?
Sem dúvida, ela é vedada, ela tem a vedação legal de incluir qualquer consumidor no serviço de cadastro de proteção ao crédito sem fazer a devida notificação. Sem a devida notificação, essa inserção é nula e certamente ela responderá judicialmente pelos danos.
E com relação ao atendimento das operadoras, porque muitas vezes o usuário fica no telefone horas sem conseguir, só apertando números, sem conseguir resolver o problema. Continua sendo possível?
Na verdade houve uma pressão do novo regulamento do serviço móvel pessoal. O atendimento ele deve ser imediato. Existem níveis mínimos de serviço. Com relação ao cancelamento, que era algo muito crítico que se questionava na legislação, para adquirir um celular eu posso comprar em qualquer aeroporto, qualquer banca de jornal, mas para cancelar eu precisava ligar e passar por um procedimento extremamente oneroso. Isso foi alterado também pelo regulamento. Hoje as operadoras devem prover o serviço de cancelamento em qualquer uma de suas lojas, em qualquer um de seus pontos. O usuário não é obrigado a contratar fisicamente, depois para cancelar ele não é obrigado mais a utilizar o meio telefônico, ele pode simplesmente se dirigir a uma revenda, a uma designada ou uma autorizada e providenciar o cancelamento do seu plano de serviços. Isso também é um benefício que o novo regulamento do SMP nos trouxe.
Doutor José Milagre, se algum operador não estiver obedecendo essas regras, o que o consumidor pode fazer?
Olha, o consumidor, além de buscar o seu direito individual junto aos órgãos de proteção de crédito, né? Imagine uma operadora, por exemplo, que ainda está oferecendo um plano que certamente não foi homologado pela Anatel. Todos os planos das operadoras devem ser homologados previamente pela Anatel, que tem 15 dias para manifestar-se em relação a estes planos. Esse consumidor, além de buscar a sua reparação individual junto aos órgãos de proteção de crédito, ele também pode notificar a Anatel para que proceda uma diligência. Lembrando que hoje as operadoras estão sujeitas a uma fiscalização intensiva da Agência Nacional de Telecomunicações e com multas consideráveis. Então, existem vários mecanismos hoje de se pressionar para que as operadoras efetivamente atendam a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também atendam o regulamento do serviço móvel pessoal, a qual elas foram aí concessionárias, foram autorizadas a prestar o serviço.
Então tá bom, nós conversamos aqui com José Antônio Milagre, que é advogado especialista em direito digital e telecomunicações. Doutor José Antônio Milagre, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Tá, um bom dia pro senhor.
Bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Este programa teve apresentação de Adriana Magalhães, produção de Lucélia Cristina e Helena Araújo, edição e coordenação de Aprígio Nogueira e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Se você quiser, pode ouvir esse programa pela internet. Anote o endereço www.radio.câmara.gov.br. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um Palavra de Especialista. Não perca!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.